sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Sérgio Manzioni, seja muito bem-vindo, querido, sempre bom dia. Tudo
bom
bem?
Bom dia, Bruno, bom dia, ouvintes. Vamos lá mais uma vez.
Vamos, e aqui, ó. Tenho mudanças de humor repentinas, fico grosseira com as pessoas sem perceber, mas sempre fui alto astral. Já disseram que pode ser bipolaridade, mas não sei ao certo. Tenho receio de ir a um psicólogo e descobrir que realmente não estou bem.
Essas variações de humor, elas podem ter várias causas e não dá aqui para saber exatamente a sua causa específica. Está dizendo que fica grosseira, sem perceber e sempre foi alto astral. Pelo que eu estou entendendo aqui, você tinha uma maneira, um comportamento e a partir de um certo momento esse comportamento mudou. Se isso de fato aconteceu, isso pode acontecer com qualquer pessoa. A pessoa tem um certo comportamento e em um determinado momento em diante passa a ter um comportamento diferente. Bom, aí tem uma sinalização de que algo realmente aconteceu e que precisa ser investigado. Agora, se confunde muito essa história de ser bipolar quando a pessoa tem algum tipo de variação de humor que seja até comum. Você pode, de fato, acordar bem e uma notícia qualquer lhe chatear e você não ficar mais bem, depois voltar ao normal, ter explosões. Isso pode até acontecer. A bipolaridade já é algo que envolve um período longo de depressão, de tristeza, de retraimento, alternado com outro período longo, 3-4 meses, de uma extrema alegria, de uma euforia, de uma autoconfiança absolutamente alta, e depois alterna novamente para o outro polo, que seria uma tristeza profunda, a depressão, e vai tendo essa alternância em períodos longos.
Uhum.
Não acredito aí que você possa ter bipolaridade. Em alguns casos, existe essa alternância de humor durante o dia. A pessoa é sempre assim, então não é só uma coisa de uma hora para outra, ela é sempre assim, então pode ser chamado ciclotimia.
Uhum.
Seria essa alteração cíclica do humor durante o dia. Mas você diz que tem receio de um psicólogo para descobrir que realmente não está bem. Mas exatamente o contrário, você tem que ir ao psicólogo para saber o que é que tem, e se não estiver bem, providenciar que isso seja encaminhado a um tratamento, que tenha aí uma terapêutica para poder viver melhor, porque se você já está fazendo essa pergunta aqui, porque isso já está incomodando. Não se pode fugir dos problemas. É como você tem qualquer tipo de doença e você não quer ir para descobrir que tem. Essa é uma maneira errada de ver as coisas. É preciso ir ver, sim. E se tiver, tem tratamento, tem maneira de amenizar bastante essa situação.
Como encarar os traumas da infância?
De fato, traumas que vêm da infância, e não precisa ser só da infância não, podem ser traumas também da vida adulta, inclusive a gente tem um transtorno pós-traumático, pode ter várias situações, porque ninguém está preparado para esse tipo de extremo, coisas extremas que acontecem. A gente quer ter uma vida comum, a gente quer ter uma vida sem sobressaltos, mas quando vem esse tipo de coisa, na idade adulta, pode ter uma compreensão melhor daquilo que está acontecendo e ficar um pouco mais simples, não quer dizer que seja fácil. Agora, os traumas de infância tem que encarar de frente, tem que encarar esses traumas, considerar realmente que em um determinado momento você foi vítima de alguma coisa, mas é preciso sair do papel de vítima. Aconteceu, de fato, foi vítima, mas por que tem que sair do papel? Tem que sair do papel de vítima porque senão vai ficar revivendo esse trauma eternamente. Então, aconteceu, foi péssimo, desagradável, horrível, foi tudo de ruim, mas é preciso tocar a vida para frente. Então, é preciso pular essa etapa, esquecer de fato isso, compreender e ir para frente. Às vezes não é possível fazer isso sozinho, e aí é o momento de procurar ajuda profissional. Fazer uma terapia, um psicólogo pode, de fato, ajudar bastante nesses casos para poder vencer os traumas de infância e tocar a vida para frente. Senão vai ficar preso ao passado eternamente, o que é péssimo. Porque além do trauma causado, que já é ruim, depois fica a consequência do trauma e vivenciando o trauma sempre. Então é preciso se livrar disso aí e ir para frente.
Como lidar com a família tóxica, principalmente agora, né, nesse processo de quarentena?
Olha, a família tóxica é alguma coisa que o próprio nome está dizendo, bem ruim. Mas vamos definir mais ou menos o que seja uma família tóxica, para que as pessoas possam entender. Família tóxica, em termos gerais, é quando a pessoa está dentro de um grupo familiar em que existe muita cobrança e que a autoestima da pessoa é colocada para baixo e de que existe muita chantagem emocional, um desprezo pelas coisas que a pessoa está passando. Por exemplo, assim, a menina coloca uma roupa e a mãe diz assim, ó, tira essa roupa aí que isso é para menina magra. Tira isso aí para você não passar vergonha. Por exemplo, o menino vem e ganha uma corrida lá na escola, ganha um troféu, e o pai diz, bom, pelo menos em uma coisa você não fracassou. Quer dizer, são estímulos negativos. Por exemplo, adolescente tem um primeiro amor, um romance, qualquer coisa assim, o menino sai fora do relacionamento, dá um fora na menina. E aí a mãe pode comentar, não, ela está aqui, fulana está aqui choramingando porque o outro deixou ela. Quer dizer, é você minimizar, menosprezar e não dar importância para o tipo de situação que o elemento da família está passando, como se aquilo fosse algo sem importância, simples, comum e coisas desse tipo. Isso é uma questão de baixar a autoestima constantemente, não dar valor, menosprezar a pessoa, fazer chantagem emocional, pressões, tipo, olha, você precisa casar que a gente quer ter neto, alguma coisa desse tipo. Ou então a mãe que encosta na filha diz, você dá mais importância para suas amigas do que para sua própria mãe. Esse tipo de comentário que vai desfazendo sempre as opções da pessoa, vai desgastando isso de forma geral. Como é que lida com isso? Que é a pergunta. Olha, não é fácil lidar com isso, mas o primeiro passo é compreender que está numa situação dessa. Então, você se vê num grupo familiar tóxico, já identifica que isso está acontecendo. A partir daí, é preciso verificar também que esse é um processo contínuo. Você percebe que aquela dinâmica familiar é de baixar a autoestima, é de fazer sempre o que a sua escolha sempre está errada, você não é capaz o suficiente, você vai vendo aquilo. E você vai percebendo também que esse é um comportamento dos outros e que não necessariamente corresponde ao que você é de fato, mas à opinião deles. Como se trata de família, essa opinião tem muito peso. Uhum. E às vezes não é possível se livrar disso assim muito fácil.
Sim.
Então, nesse caso aqui, eu recomendo de fato procurar uma ajuda profissional para aprender a lidar com essa situação e ir em frente. Porque não pode ficar parado com uma coisa tóxica. Tem que se livrar disso aí.
Sem dúvida. Sérgio, eu quero te agradecer mais uma vez, querido, aqui por tudo, por essa aula que você nos dá aqui, por essa consulta toda quarta-feira. É sempre muito bom tê-lo aqui e saudades.
Eu que agradeço sempre o espaço, porque a gente tem que falar desses temas sempre, esclarecer as pessoas e fazer com que as pessoas entendam que elas podem viver sim de forma feliz. É possível isso. Relacionamentos sejam de qualquer tipo, tem que ser bons, prazerosos, e se não está bom nem prazeroso, tem que procurar ajuda, porque não é esse o objetivo. Aproveitando também logo o lance, eu já deixo aí meus contatos, viu, Bruno?
Por favor.
E as pessoas podem me localizar através do meu site, que é sergiomanzioni.com.br, Manzioni com Z e E no final. Também você pode seguir no Instagram, @psicomanzioni. No meu site você tem vários artigos tratando de temas diversos e tem um podcast lá que tem mais de 70 itens diferentes, 70 assuntos diferentes. Vai lá para o podcast. Então, convido a todos a fazer uma visita no site e, como sempre, vamos tocar para frente.
Com toda certeza. É um conteúdo em tanto, é uma visita em tanto aí, né, nas redes sociais do nosso querido Sérgio. Eu aconselho, recomendo. Sou aí admirador de carteirinha.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.